Salmo 23, nossa segunda pregação sobre este belíssimo texto das Escrituras. Conforme combinamos, eu vou ler todas as vezes o salmo inteiro, comentar apenas um pedaço de cada vez. Então, Salmo 23. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Espírito Santo nos ajude a entender, de maneira geral, todo o salmo e de maneira particular, quando Davi disse: nada me faltará. É o que vamos explorar hoje. Que cresçamos num tipo de vida que agrade plenamente ao nosso pastor. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.
Amém.
Tudo bem, Davi, já ficou claro que o Senhor é o seu pastor na primeira frase que você escreveu. Mas que tipo de pastor? Fraco ou poderoso para defendê-lo de ataques? E mesmo poderoso, seria um pastor atento, um pouco desleixado, e deixando que você se exponha a toda sorte de perigos? Mesmo atento, ele iria agir profissionalmente de uma maneira meio fria, ou porque ele ama você, Davi. Em suma, que tipo de resultado havia para Davi pelo fato do Senhor ser pastor dele? Resultados bons, ruins. Então, com a famosa e pequenina frase de três palavras, ele responde isto de uma maneira muito bonita: nada me faltará. Ele é meu pastor, o Senhor, e vocês não imaginam o tipo de pastor que eu consegui para cuidar de mim. Um pastor criador, que não tem limites. Um pastor atentíssimo à minha pessoa. Um pastor tão ligado em mim que um fio de cabelo não cai se ele autorizar. Pastor que me ama muito. Então, Davi diria: o que pode faltar a uma ovelha que tem um pastor desse? Nada. É quase como se Davi dissesse assim: o Senhor é meu pastor, por isso nada me faltará. É uma consequência direta do fato de Deus ser pastor dele. Agora vamos focalizar em Cristo. Pô, eu investi um bom tempo na mensagem passada, falando que nós poderíamos pensar diretamente em Cristo quando falamos do Senhor é meu pastor. Vamos a Mateus capítulo 28, versículo 18. Eu acho que eu poderia até falar sem ler a passagem propriamente, porque já é tão conhecida e vocês já sabem. Vamos lá, Mateus 28 e 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Super poderoso. Ah, esse aqui todo mundo sabe, isso é óbvio. Para nós é óbvio, somos cristãos verdadeiramente, cremos no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia ensina. Mas muitas pessoas não pensam em Jesus Cristo como alguém super poderoso, não. Ainda mais se nós pensarmos como um pastor assim, deveríamos nos sentir muito seguros. Ele é dono de tudo. Ele diz, vou ler lá em João 16 e 15, tudo que o Pai tem, Ele me deu. Tudo. Ele nos ama muito. Em Cristo nós temos um pastor super poderoso, dono de tudo que há, que recebeu de Deus Pai, o Pai dele, tudo que é do próprio Pai. É um pastor que deu a vida pelas ovelhas dele. Lá em João 10, ele diz que é um bom pastor. Ele diz, porque eu tenho que não é um bom pastor. Aquele que está interessado só em ganhar dinheiro com as ovelhas. E esse aí foge quando o ladrão chega e deixa que o ladrão leve e roube. Mas eu não. Eu tomo conta de maneira tão profunda das minhas ovelhas que eu as amo tanto que se precisar da vida por elas, eu daria. E foi preciso. E ele deu. Então não é só uma coisa teórica, era necessário. E ele provou o tanto que ama a sua ovelha. Eu gosto sempre de dizer, um crente com complexo de ser mal amado é a coisa mais sem sentido do mundo. Tudo bem se a esposa crente acha que é mal amada pelo marido, ou o marido mal amado pela esposa, ou pelos filhos, ou pelos amigos, aqui neste mundo ainda vai, apesar de altamente questionável a propriedade de alguém achar que ninguém o ama, ou a ama, coisa assim. Mas, deixando isso de lado, quando olha para cima e olha para o Deus Todo-Poderoso, que nos salvou mediante o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso pastor, que deu a vida pelas ovelhas, e você se sentir mal amado, não entendeu bem o Evangelho. Não entendeu bem o Evangelho. Então você pode ter complexo em muita coisa na vida, mas não de ser mal amado, meu irmão, ou minha irmã. Porque é o pastor que nos ama muito. E ele diz que estaria todos os dias conosco, até a consumação do século. Então ele está juntinho conosco, ele faz companhia a nós. É um pastor muito presente em nossas vidas. Aí Davi diz, o que pode faltar para uma ovelha com um pastor desse? Com tanto poder, tanto amor, tanto carinho pela sua ovelha. Não falta nada. Mas ele vem um obstinado, né? E diz assim, não falta nada? Falta muito. Falta saúde. O crente, né, que tem a doença crônica e não consegue ficar ou até mesmo pereceu daquela doença. Falta paz para a irmãzinha lá, cujo marido é alcoólatra e chega em casa bêbado, querendo bater nela e bate às vezes mesmo com os filhos, derruba tudo. Falta muita paz naquele lar que ela tanto pede para o marido se converter, ou pelo menos deixar de ser alcoólatra. Não, paciência. Falta muitas coisas a muitos crentes. Isso é só jogo de palavras. Não é bem assim, não. Eu não vou aprofundar muito nisso. Mas deixe-me dizer uma coisa. Essas coisas faltam, como eu coloquei dois exemplos, e há muitos, claro, faltam, mas pelo ponto de vista nosso. Nós que vemos as coisas só pelo ângulo aqui da Terra, pelo menos a maior parte da nossa análise é sobre este ponto de vista, e entendemos um pouquinho das coisas espirituais depois da nossa conversão, estudando as Escrituras, mas um pouquinho, entendeu? Não nos revela tudo. Então, pelo nosso ponto de vista, pela nossa avaliação, faltam muitas coisas. Mas do ponto de vista dele, não falta nada. Ele quer que aquela irmã continue doente. Ô irmão, ele quer assim. E se ela não tem mais saúde, é porque ele não quer dar. E se o alcoólatra lá não se converteu, não se curou e continua maltratando lá a esposa, nossa irmãzinha em Cristo, é porque Cristo quer assim. Se ele quisesse, ele curaria no segundo. O que está doente lá, gravemente enfermo, ele daria um jeito no alcoolismo do outro, ele faria o que ele quisesse. Então não falta nada, absolutamente nada que ele quer que a sua ovelha tenha. Fique isto na sua cabeça, meu irmãozinho, porque isso ajuda a cada um de nós a enfrentar as dificuldades e as coisas faltantes em nossas vidas, que são muitas, eu concordo, claro. Nada do que ele quer que você tenha vai lhe faltar. Agora, e por que ele não quer que o irmão lá se cure da doença? Por que ele não quer que o outro lá se cure do alcoolismo e pare de bater na ovelha de Cristo? Por quê? Opa! Aqui nós entramos noutro mundo. Entramos numa área completamente diferente. Aí já é examinarmos o propósito, as motivações do nosso pastor para levá-lo a permitir que suas ovelhas sofram um bocado aqui nesta vida. E tenham falta de muitas coisas nesta vida. E isso é explicável, compreensível, pelo menos até uma boa parte. Nós podemos compreender isto. Mas eu não vou entrar nisso, é outro assunto, é outra coisa. Mas repito, você precisa entender isto. Nada lhe falta do que o pastor quer lhe dar. E cada problema que ele quer resolver na sua vida, ele resolve. Se não resolve, é porque ele não quer e tem os motivos dele que não vamos examinar. E lhe garanto que esses motivos são altamente, absoluto e totalmente benignos. Porque ele só quer o nosso bem. E como é que pode o marido que agride a esposa embriagado, isso ser benigno? É outra linha de raciocínio, digo, é outro assunto para nós examinarmos dentro das Escrituras, que é examinável. E podemos mostrar, eu tenho falado muitas vezes sobre essas áreas aqui, mas não é agora. Eu só quero contradizer aquele obstinado, diz, não, isso é jogo de palavra de Davi, isso é conversa fiada, não falta nada, falta não. Dentro dessa explicação aqui, falta não. E podemos até dizer de outra forma, tudo que o meu pastor acha que devo ter, eu tenho. Aliás, a Bíblia acha pouco em deixar isso claro para nós, que tudo que ele quer que uma ovelha tem. A Bíblia diz que a ovelha de Cristo tem abundância das coisas. Abundância. Eu vou ler algumas passagens aqui, praticamente uma atrás da outra. O efeito que eu quero é colocar a sequência sem explicar mesmo, quase sem explicar, para se somar na sua mente o que uma diz, outra diz, outra diz. Focalizando em abundância, não vou explicar cada passagem, não. Mas veja aqui, João 10:10. Estou querendo mostrar que não é só que a ovelha de Cristo tem as coisas, mas ela tem abundantemente. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Ele poderia ter parado aqui, irmãos. Cristo. Eu vim para que tenham vida. Não para matar e destruir, ao contrário. E é pouco ele dizer isso. E aliás, a vida que eu vou dar a vocês, só pude dar. No caso, ele falando aqui, eu só poderei dar. Hoje ele olha para trás, só pude dar. Porque eu morri para poder dar essa vida. Então já seria altamente. Agradável e significativo ouvir dele, eu vim para que tenham vida. Mas ele não parou aí e a tenham em abundância. Muita vida. Uma vida muito mais, muito. mais alegre no coração, uma vida muito mais cheia de esperança, uma vida com muito mais sentido do que antes, uma vida muito, muito mais voltada para as coisas que interessam, uma vida mais sábia da parte de vocês, e mais do que tudo, uma vida eterna plena, quando terminar aqui esta vida sofrida da terra. Eu não quero dizer que essa abundância de que ele fala é só, portanto, para a vida eterna, não. Que a maior parte é, claro, é lá que tudo vai se cumprir, vai se tornar pleno, mas não vamos aprender só a adiar, não, só vou ter de lá, só vai ser abundante lá, só vai ter plenitude lá, tudo é lá, tudo é lá. Não é tudo, é lá. Aqui nós podemos ter abundância, sim. E disse que eu ia explicar cada passagem. Atos 4,33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Você gosta de grifar? Sua vida está uma hora boa. Hein? Abundante. Segundo Coríntios, o nosso livro que estamos expondo nas noites de domingo, três passagens segundo os Coríntios. Um eu já preguei, estamos no início do capítulo 4, vamos ver hoje à noite, se Deus quiser. Então, uma está lá no capítulo 1, versículo 5, que eu já falei, que diz, segundo aos Coríntios 1 e 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Eu já expliquei, mas veja a abundância sobrando. Agora, capítulo 8, versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Continua. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza. Ganharam muito dinheiro aqui. Não! Riqueza da sua generosidade. Não vou explicar aí de que esta abundância em cada passagem dessa, mas vejam a abundância. Capítulo 9, versículo 8. 9:8 em 2 Coríntios, Deus pode fazê-los abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. E passagem de todo. Vocês estão vendo o esforço do apóstolo Paulo de mostrar o tamanho da abundância, da plenitude dessas coisas que estão disponíveis para o crente aqui. Não está falando do céu, mas é daqui. Abundar em toda graça, ampla suficiência e superabundância em toda prova. Três expressões fortes no mesmo versículo. Eu acho que Paulo diria assim, não dá mais. Eu tentei explicar o que eu pude expliquei. Tentei mostrar para vocês o tamanho disto tudo. E aqui Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer um pouco mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, está vendo? Ele já pode fazer um pouco mais, é isso aí? Não? Um pouco mais. Ah, não! É não. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos abundantemente. É assim que está aí? Não, não, ainda não? Está pouco? Tá bom. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Tudo é grande, muito grande, quando fala da provisão de Cristo para as suas ovelhas. É enorme, sobra, transborda. Como é que vão as coisas, meu irmão?
Mais ou menos. Carinha tão triste, sofrida,
falta saúde, falta dinheiro, falta compreensão, falta tudo na sua vidinha. Oh, vidinha triste a sua, irmãozinha, irmãzinha, ovelha de um pastor desse. Nós poderíamos viver uma vida muito mais alegre, mais prazerosa, mais leve, mais agradável, mais consciente de que nós temos tudo que nós precisamos. Quando Ele quer dar, Ele dá com gosto. A gente se concentra talvez mais no que Ele não dá. No que Ele dá. E a gente fica enganchado. Por que Ele não quer me dar isso? Por que Ele não respondeu isso? Por que Ele quer filosofar em cima? Por que Ele fica nesses porquês? A vida passando e Ele dando muitas coisas, ou lhe dando muito potencial para ter mais do que você tem. Não estou falando em dinheiro somente. Pode incluir, pode não incluir, não importa, essa coisa pequena. Como Paulo fala aqui, ele fala em graça, fala em paz, fala em um poder de generosidade. Tem muito mais cor nessa vida do que só ter coisas. Abundância, meus irmãos. E essa certeza desta abundância que nós temos aqui deve gerar em nós três coisas. Gratidão pelo que nós temos, pouco ou muito. Paulo diz lá, eu vou ler Romanos 14, 6, que o que coma, dê graça pelo que come, e pelo que o que não come, dê graça pelo que não come. A questão aqui não é que o outro não come por falta, por não ter condições financeiras, não. O assunto lá é convicção de poder comer uma coisa apropriada diante de Deus ou não. Esse é o contexto. Porém, eu quero aproveitar daquele contexto lá o seguinte: se você não come por algum motivo religioso, espiritual, motivo de saúde, de uma dieta obrigatória, ou porque não tem dinheiro mesmo, não importa. Mas se você não come, dê graça a Deus pelo que você não come. E se você come, dê graça a Deus pelo que você come. Você tem dinheiro para comer, você tem saúde para comer, você tem gosto para comer, você tem cabeça para comer, você tem liberdade diante de Deus para comer. Não importa o detalhe, por que você come ou não come. Mas seja como for, se acostume a agradecer a Deus pelo que você come e pelo que você não come. Gratidão pelo que você tem. Segundo, desfrutar mais do que nós temos no momento. Olha, o que nós ficamos pensando em progredir, que é natural, é normal, é saudável. Uma pessoa que tem uma bicicleta velha, pensar em ter uma nova, e depois passar para uma moto velha, e depois para uma moto nova, e talvez um carrinho velho, depois um carrinho novo, e depois o carrinho, em vez de 1.0, 1.5, é melhor. É normal querer esse progresso, casa, vai para uma casa pequenininha, aí a mulher está esperando neném, já está precisando de uma casinha um pouco maior para caber a criança, aí vem o segundo filho, o terceiro e tal. É normal, você coloca uma empresa, você quer ver a sua empresa crescendo. Então, esse progresso que nós desejamos ter é normal, é natural. Nós somos seres inteligentes, Deus nos fez assim, organizados, que temos então condições de progredir em muitas áreas da vida. Tudo bem, o problema é que nós nos concentramos tanto no que está na frente que esquecemos de gozar, de curtir, de aproveitar o que nós temos hoje. É uma pena. Nunca esqueço, eu tinha uma pequena construtora, a Ivana trabalhava comigo, meu braço direito lá. E ela um dia me disse: eu tenho pena de ti. Por que tem pena de mim? Porque a gente faz aqui umas casas, gostava de fazer casas, que são um prédio e depois parei, mas fiz muitas casas para vender. Aí tu vê o terreno, sofre para ver o terreno, fica apaixonado pelo terreno, aí vai na prefeitura e vê que o terreno é irregular. Aí não compra, ou então na prefeitura o terreno é regular, mas a escritura não está correta, não compra o terreno, ou então o terreno está caro demais, ou isso, aquilo, aí compra o terreno. Aí vai fazer o projeto, aí luta com o projeto, aí vai aprovar na prefeitura, aí vai construir, falta dinheiro, vai para a Caixa Econômica, pedir financiamento, uma luta! Aí na hora de curtir as vendas, na hora de vender, pegar o dinheiro, curtir o lucro e então, tal, isso. Aí você já está dizendo assim, estou vendo um terreno ali. Aí de novo. Tu não curte, não?
Ninguém engana, é a vida, né? Tem que ser, a empresa não pode parar. Eu vou deixar para pensar no próximo terreno, quando botar o último centavo no bolso da última casa, não tem condição. Tá?
Tudo bem, não foi uma crítica. Porque é natural isto. Só que isso é altamente regulável na nossa vida. Isso, cada um pode regular isso. Quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar mais as coisas que eu tenho hoje. Então, tem um filho, só pensa no segundo. Tem um segundo, só pensa no terceiro. E tem a moto, só pensa no carrão. Calma! Um dia você pode ter um carrão, se Deus lhe der. Não é errado querer, mas de maneira apropriada e ganhando de maneira correta. Mas, gente, nós não somos especialistas em aproveitar o que nós temos hoje. Com o dinheiro que eu tenho hoje, com o salário que eu tenho hoje, com a saúde que eu tenho hoje, quando eu ficar bom, quando parar essa tal dessa gastura que eu tenho, quando essa alergia me deixar um dia, aí vocês vão ver, eu vou curtir minha vida. Curta logo com alergia em tudo. Porque depois vai vir uma coisa pior que a alergia, né? Ninguém sabe. Então, hoje, Hebreus 13 e 5. Hebreus 13 e 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que vocês um dia terão. É isso aí?
Não.
Ah. Tendes, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Sabe o que isso quer dizer? Deixa o futuro com ele, porque quando você joga muita luz nas coisas para frente, é porque você não está muito tranquilo quanto ao que vem. Tudo bem, o que eu tenho hoje até que me satisfaz, eu gosto, agradeço a Deus, sou grato, mas eu sei lá, e amanhã vou ter menos, ou vou conseguir um pouco mais, ou muito mais, e amanhã, aí vem o autor e diz assim, calma, aproveite o que você tem hoje, porque independente do que você terá amanhã, ou mais ou menos, saiba que ele tem cuidado de você, nunca vai lhe deixar, nunca vai lhe abandonar, o seu pastor vai cuidar do dia de amanhã. Filipenses 4, 11 e 12. Nós vamos deixar para nos apaixonar pelo nosso pastor quando tivermos tudo que nós achamos que devemos ter. Nós vamos ter essa paixão, nunca vai ser muito profunda. Porque na realidade, irmãos, você já tem tudo que você precisa ter hoje. Filipenses 4, 11 e 12. E ele mesmo. Não, estou em Efésios. Filipenses 4, 11 e 12. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, mas aqui contradiz um pouco. O povo do Paulo tinha momentos horríveis, né? Não tinha abundância de coisa nenhuma. É, porque o pastor não queria. Já expliquei isso. Mas eu quero mostrar aqui, é o versículo 13, que diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou satisfeito. Então, a abundância que eu tenho e a falta que eu tenho, isso faz parte da minha vida embaixo deste sol, deste mundo complicado, que jaz no maligno, eu sei que faz parte. Não estou reclamando que eu tenho abundância hoje, amanhã não tenho, que coisa desagradável. Não, eu sei que é assim, desagradável é, mas eu sei que é assim, não tem outro jeito. E eu estou confortável naquele que me fortalece. É Eu preciso de força, eu sou fraco mesmo, sou pequeno. As coisas aqui são demais, os inimigos são maiores do que eu próprio. Eu preciso de uma força. Muito bem. E eu tenho alguém que me fortalece. Eu tenho um pastor que me fortalece. E eu posso tudo naquele que me fortalece. Estou muito satisfeito com ele. Desse jeitinho que eu estou aqui. Ele não está reclamando. Ele está falando fato. É muito bom nós termos esse tipo de conformação. 1 Timóteo 6, de 6 a 8. 1 Timóteo 6, de 6 a 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Quando fala de lucro, a gente só pensa no cheque, no dinheiro, nos bens, mas aqui fala é outra moeda, fala de outra moeda. Fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podendo levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Essa é uma passagem muito prática. Uma filosofia de vida absolutamente espetacular. Agora, por fim, moderação ao pedirmos as coisas. Porque tem uma coisa interessante. Eu sou o velho de um pastor poderosíssimo. É, tem tudo no mundo, no universo, tudo, que é do pai é dele. É. Ele me ama muito. Amo. O que eu vou pedir para ele? Ele autorizou a pedir. Pode pedir. Vocês pedirem ao pai, meu nome, ele dá. Pode pedir. Estou confuso. Eu vou pedir quantos carros? É para pedir? Para pedir mesmo. Ó, senhor! Vou pedir os filhos mais belos que tem na face da terra. A esposa mais maravilhosa, o marido mais carinhoso e espetacular. Eu vou pedir e não entre nem meta dor de cabeça lá em casa. Não é assim? Não. Provérbios 30, 8 e 9. Embora aqui está olhando só para um aspecto que é o financeiro, falando em saúde e outras variáveis de bens que nós poderemos ter. Mas isso aqui mostra, irmãos, é muito interessante. Mostra uma filosofia de pedir. O que nós devemos pedir ao pastorzão, ricão, bilionário? Do qual nós somos ovelhinhas, e ele diz, pode pedir. Duas coisas eu te peço, não me negues antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira, essa é a primeira que eu não vou comentar. Segunda, não me des a pobreza nem a riqueza. Eu tinha medo dos dois. E está dizendo que ele explica. E você quer o que então, meu irmão? O pão que me for necessário. E por que você não quer nem riqueza nem pobreza? Eu explico. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Fica arrogante. Eu me lembro, criança, jogando um jogo que não existe hoje, eu acho, quanto mobiliário. Acho que ele existe hoje esse jogo. Eu não era muito bom em jogo, em sorte, essas coisas, não. Mas aqui acolá, eu começava a ganhar. E quem já jogou o banco imobiliário sabe que você vai ficando rico no jogo. Você compra um terreno aqui, compra um terreno acolá, era, não sei mais hoje. Aí depois você forma um conjunto de terrenos que dá um. Condição tal de você recolher imposto de quem cai lá, aí você coloca casa lá e ganha mais dinheiro, e coloca um hotel lá, e você vai ganhando, daqui a pouco você está milionário mesmo no jogo. Pois eu nunca me esqueço a sensação interna que eu tinha, 12 anos de idade, 13, 14, quando eu ficava ricão no jogo, arrogante. Eu começava a falar com os irmãos, primos, estava jogando já, diferente. A maneira de me dirigir a eles era diferente. A maneira de eu pensar era diferente. E curioso como aquilo me marcou. Eu digo, eu não posso. Tem muita coisa que eu vou ficar insuportável. De arrogância. Ah, encontrei um colega aqui. Provérbios. Também não queria muito, não queria ficar arrogante e desprezar. Ora, se o camarada chega ao ponto de desprezar o Senhor, Jeová, o nome aqui é Jeová. Quem é Jeová? Meu amigo, você é maluco. Porque ganhou um dinheirinho aí, você está perguntando quem é Jeová, desprezando o próprio Deus. Gente, quem despreza o próprio Deus, porque está com muita coisa nas mãos, imagine como é que vai desprezar os outros, os humanos, os colegas ao lado, e os mais pobres. Se ele ser muito rico, a maior parte vai ser mais pobre. Como é que ele vai tratar esses outros? Então é um perigo isso. E graças a Deus, Deus me tirou do comércio rapidamente, me fez pastor, amém por isso. Não dava certo.
Mas não quero ser pobre também demais não, Senhor.
Ou empobrecido, porque, Senhor, eu vou roubar. Interessante é a franqueza dele, né? Senhor, se eu ficar empobrecido, mas eu vou roubar. Porque eu preciso comer. Olha, eu tenho 4 filhinhos em casa. Talvez naquela época tinha 9. Hoje 4 é um absurdo. Naquela época era 9, 10. Eu tenho muitos filhos em casa, os pequenininhos, um ainda está ainda muito novinho. E, Senhor, eu não vou deixar que eles morram de fome, não, porque eu vou roubar. Mas eu não quero roubar, porque eu vou desonrar o teu nome. Eu vou desonrar o teu nome. Profanar o nome de Deus, eu não quero. Vai ser contra todos os meus princípios. Não me leva a uma situação miserável de eu ter que me violentar e roubar para não deixar o meu filho, a minha mulher, que eu tirei da casa dela, morrer de fome. Não posso. Então é muito interessante esta linha bíblica de você pedir a Deus. Senhor, me dê o suficiente. Não me dê ao ponto de eu ficar arrogante e nem me dê ao ponto de fazer coisas tão baixinho, tão ruim, que eu vou fazer coisas que vai desonrar o teu nome. Moderação nas coisas que pedimos. Eu já quero encerrar. E muito mais do que isso tudo, eu quero lembrar o bem maior que nós temos, muito mais do que filhos e dinheiro e bens e saúde e coisas assim, é a salvação que nós temos. E o Senhor Jesus Cristo nos garante vida eterna. Ninguém vai arrebatar-nos da mão dele. Nunca. E esta vida eterna é em abundância. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Davi, ele expande o restante do versículo 23, o que ele colocou no versículo 1. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Pronto. Tudo que ele tinha a dizer está dito aqui. Tudo. Tudo. Aqui para frente, ele vai só explicar com mais detalhes o que é que ele quis dizer quando declarou o pastor dele como sendo o próprio Deus, o nosso pastor Cristo, e que por isso nada vai faltar. Ele vai escrevendo de maneira belíssima, mas é só uma expansão que ele já colocou lá. Ficou lição para nós. É que muitas vezes nós colocamos de uma maneira muito concentrada o Evangelho, aceite Cristo como Salvador, ótimo. Eu sou crente em Jesus Cristo, tomei essa decisão uma vez, ótimo. Já colocou ali tudo, se arrependa dos seus pecados, meu amigo, e se entregue a Cristo, que tem a vida eterna. Tá bom, ótimo, perfeito, mas está concentrado demais. Se der para expandir, para você falar um pouco mais, ou muito mais, dependendo do que der, faça. Então, se você tem um parente querido, você tem um amigo, você tem uma pessoa, correspondência, e-mail, ou carta, ou pessoalmente, ou telefone, de alguma forma, os seus colegas de trabalho, se você tem a oportunidade de expandir o que é ser crente, expanda. Se você puder expandir quem é esse Jesus que você tanto fala, que você tanto ama, expanda, fale mais dele, diga mais coisa, pormenorize mais o que é a delícia de ter uma vida cristã, como Davi fez. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Beleza, Davi? Mas não, peraí, eu tenho mais a dizer. Eu quero detalhar mais isso aqui. Embora já tenha dito tudo já, concentrado no versículo primeiro. Então fica a sugestão, peça a Deus oportunidade para você falar mais de Cristo para as pessoas de uma maneira mais pormenorizada. Porque tudo que você vier falar dele será belo. Ou concentrado, ou expandido. Mas quanto mais beleza, melhor. Então, se você puder passar 30 minutos falando da beleza de Cristo, detalhadamente, será mais agradável ao seu coração, imagino, do que um minuto falando, dizendo que Cristo é maravilhoso, é o Senhor, morreu por nós e aceite como Salvador. Está excelente dizer isso, repito. Mas o outro é mais gostoso. Falar e falar. Isso ganha a nossa alma. Imagina como é que Davi saiu depois de escrever a última palavra do Salmo 23. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude a sermos ovelhas mais conscientes e a conhecermos melhor esse pastor maravilhoso, a aproveitarmos melhor tudo que ele tem nos dado nesta vida, estando contentes com o que nós temos hoje, mesmo desejando em ti, de uma maneira correta, própria, certos progressos, mas que esse desejo de progresso não estrague a nossa capacidade de nos alegrar em Cristo hoje. Ele é tão digno nos alegremos nele hoje. É um desperdício não nos alegrarmos em Cristo cada momento que estamos acordados. Obrigado por esse pastor maravilhoso que nada nos deixa faltar. Tudo nos dá. Tudo que ele quer nos dar. E que se ele não nos dá, é para o nosso bem que ele não nos dá. E se dá, é para o nosso bem que ele dá. Não precisamos pensar num outro pastor. Que nem existe. Graças a Deus não existe, graças a ti, porque este é ultra suficiente para nós. Ovelhinhas queridas dele e felizes por esse pastor. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.